Obrigado, presidente Monsanto. Primeiramente, agradeço a generosidade de suas palavras com a preocupação do estímulo necessário para que se faça oposição no Brasil. É um registro necessário. A oposição está limitada, mais limitada ainda do que no tempo do autoritarismo, como bem lembra Vossa Excelência. Houve um encolhimento da oposição nas urnas no último pleito. E quanto à avassaladora corrupção que chegou ao Piauí para derrotá-lo, é bom dizer que a situação do Piauí reflete a de quase todo o país. Foi, sem dúvida, uma eleição corrupta. Provavelmente a mais corrupta da história do Brasil.
Da história do mundo.
E você tem razão,
que o presidente é muito difícil. STE é elegante, é bonito, é charmoso, mas ele não tem culpa, não.
É muito difícil, senador Monsanto, acreditar que em qualquer lugar do mundo tenha ocorrido espetáculo de corrupção eleitoral tão contundente quanto este que assistimos no Brasil neste último pleito. É evidente que o TSE terá um trabalho enorme ainda, há denúncias que chegam ao tribunal, compra de voto e outros procedimentos deletérios utilizados durante a campanha para vencer a eleição. Mas hoje, senhor presidente, eu tenho o propósito de registrar a nossa indignação em relação a um dos gestos inusitados do presidente Lula, que fez um espetáculo para anunciar ao país que estava registrando em cartório o balanço da sua extraordinária obra administrativa. Para alguns, um gesto desprezível, para outros, um gesto inútil, que não merece a consideração das pessoas sérias do país e que acreditam na conta desse esforço que se faz para o elogio em boca própria, que é vitupério, mas que é a norma adotada pelo presidente Lula para proclamar os seus feitos e conquistar popularidade. Fica difícil distinguir a razão deste gesto, desta providência inusitada. Seria o registro da apropriação indébita, já que nesse balanço consta a apropriação indevida dos feitos dos que o antecederam no governo do país. Seria como forma de suspeitar que a sua sucessora pretende apropriar-se dos feitos que lhe pertencem e, por isso, vai ao cartório para registrar e dizer: esta obra é minha? Ou seria o objetivo outro, o de imaginar que a próxima etapa de governo no país, liderada por Dilma Rousseff, será um fracasso? E com esse registro ele diz: eu não sou responsável. Sou responsável pelo que ocorreu até esta data. Desta data à frente, o responsável não sou eu. Enfim, são várias as conjecturas sobre as razões que levaram o presidente da República a adotar este gesto. É possível que tenham imaginado os seus marqueteiros ser mais uma obra espetaculosa desta usina de criatividade do marketing oficial do presidente Lula. Pode ser que tenham imaginado ser uma peça fantástica de marketing. Nós não entendemos assim. Consideramos, de certa forma, até algo que se aproxime do ridículo como peça de marketing. Na verdade, algumas verdades, não é, retiro o na verdade anterior, algumas verdades em meio ao festival de mentiras. Pois se nós formos analisar aquilo que o Estadão chamou de balanção do presidente Lula, vamos verificar que a seleção de mentiras bate longe a reunião de verdades que se procurou nesse documento denominado de balanço e que foi lançado em meio a uma apoteose dos áulicos que compareceram para aplaudir e beijar a mão do presidente que deixa a sua função. E ele não se conformou ainda com o que teve de divulgação e o que tem de popularidade. Os institutos revelam aí uma popularidade sem precedentes. Há controvérsias em relação aos números, até porque os eleitores manifestaram-se de forma diferente. Quase 80 milhões de eleitores não acompanharam a orientação do presidente da República e não votaram na candidata que escolheu. Mas, de qualquer forma, ostenta o presidente, segundo os institutos de pesquisa de opinião pública, índices de popularidade sem precedentes. Mas isso não o satisfaz. E ele continua atacando a imprensa. Ataca a imprensa e o Estadão até faz esta referência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um ingrato. Acusa a imprensa de não relatar os inúmeros feitos sem precedentes do seu governo, ou de não relatá-los como gostaria, em embevecida manchete favorável. O que ele faz, então? Nas suas palavras desprovidas de censura, aspas, leio o jornal, não vejo matéria favorável a mim e falo. Vamos viajar o Brasil para que eu fale bem de mim. Aspas, fecha. E o que acontece? A imprensa o segue, reproduz o que ele diz, ecoando a sua versão dos fatos e, mais do que isso, mantendo-o permanentemente na crista da onda, senhor do noticiário. Não há dúvida que o presidente Lula ocupou o espaço da mídia nacional como nunca antes na história desse país. É o recordista absoluto de centímetros ou de metros quadrados na mídia escrita do país e, sem dúvida, o recordista absoluto também de presença na mídia, televisão, rádio, enfim, em todos os veículos de comunicação, a presença do presidente Lula nesses 8 anos do seu mandato foi indiscutivelmente recorde. Não há nenhum outro presidente que possa se comparar a ele em matéria de ocupação do espaço midiático no país. Eu não sei por que reclama. Não há razão para a queixa. A mídia sempre lhe foi generosa. Sempre enalteceu os seus elevados índices de popularidade, contribuindo desta forma para mantê-los. Mas o balanço que o presidente oferece ao país fica na conta do escárnio, do assinte, do deboche. Porque, como disse antes, é um balanço extremamente ficcional. E ficção é bom para filme, não para balanço de final de governo. O presidente apresenta, com esse balanço, uma peça que reproduz o seu estilo de gestão, enaltece os feitos do governo numa moldura de propaganda e marketing e tenta escamotear os desacertos e escândalos do seu governo. O balanço é uma versão triunfalista, abro aspas, de um acervo de realizações sem paralelo na história nacional e que não teria tido na imprensa a louvação que faria por merecer. E fiz referência há pouco a um editorial do jornal Estado de São Paulo a respeito. Numa cerimônia para centenas de convidados, o presidente Lula não deixou de jactar-se de seus feitos e depreciar os que o antecederam, como sempre. Rotina. Itinerário já conhecido. Depreciar os que os antecederam e apropriar-se indebitamente dos feitos deles. A pirotecnia ficou explícita no calhamaço de mais 2.000 páginas com realizações dos 8 anos do seu mandato. Ele não abriu mão do rito cartorial e, diante do representante da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, juntamente com seus 37 ministros, é recorde também na história do país, assinou os 6 volumes com o balanço dos 2 mandatos, contendo até mesmo obras que sequer começaram, como a usina de Belo Monte e o trem-bala. O documento registra igualmente grandes obras de infraestrutura não concluídas, como as ferrovias Norte e Sul, a Transnordestina e as hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Obras que alguns começaram, outros não continuaram, obras que continuam paralisadas, obras que sequer sabemos quem foi o responsável pelo seu início, pelo lançamento da pedra fundamental, mas são obras que constam do balanço do presidente Lula. O cenário descrito é paradisíaco e não faz menção a nenhum equívoco, nem descalabro administrativo. Os escândalos e a corrupção foram esquecidos e omitidos. O cenário que se constituiu vem na linha de estamos vivendo um momento mágico nesse país. O sucesso de sua gestão é sintetizado e traduzido sem qualquer modéstia. O seu governo está fazendo o que os outros não fizeram. Está fazendo o que todos os outros não fizeram. No futuro, os historiadores devem contar farto material para contrapor as informações contidas no balanço de Lula. A mídia, como eu disse, foi alvo das críticas. O presidente se queixou que não lê matéria favorável a ele e, por isso, resolveu viajar pelo país para que eu mesmo fale bem de mim. Ele foi modesto, porque não viajou só pelo país, viajou pelo mundo e bateu também todos os recordes de viagem pelo mundo afora. As áreas que apresentam notórias disfunções são apresentadas no balanço de forma ficcional. Vamos a alguns exemplos. Serviço postal. O governo trabalhou para assegurar o acesso universal dos cidadãos aos serviços postais, ampliando as áreas de atuações dos Correios. A realidade é bem diversa. Os Correios vivem a maior crise das últimas décadas, com deterioração ostensiva na qualidade dos serviços, atraso nas entregas de correspondência e focos de corrupção. Aliás, o grande escândalo do Mensalão teve início quando alguém apareceu num vídeo recebendo dinheiro na presidência dos Correios. A realidade, portanto, é bem diversa. No campo reservado à saúde, o balanço menciona a palavra dengue apenas uma vez e de forma no mínimo curiosa. O governo atacou as doenças transmissíveis reemergentes como dengue, tuberculose e febre amarela. Entre janeiro e outubro foram registrados 936 mil casos da doença, com 592 mortes. E um novo vírus passou a circular, aumentando o risco da população. Olha, não há necessidade de nos estendermos em relação ao desempenho do governo Lula em matéria de saúde pública no país. É um desastre. É um desastre rotundo, como diria Leonel Brizola. Porque a saúde está na UTI sem folga. Há um caos. Há um caos sem precedentes na saúde brasileira, na saúde pública do país. E não é por outra razão que constantemente o presidente reclama de ter esta casa do Congresso Nacional acabado com a CPMF, como se a CPMF fosse responsável pelo melhor serviço de saúde pública na história do país, e todos nós sabemos, isso não é verdade. Portanto, não vou me estender sobre a questão da saúde, esse discurso não teria fim, senador Mozarido Cavalcante, mas eu concedo a Vossa Excelência ou a parte que solicita, porque eu sei e entende do assunto.
Exatamente sobre essa questão da saúde, senador Álvaro Dias. É importante que a gente frise muito bem, porque a saúde, você disse que está na UTI, está na UTI em estado terminal. Realmente é uma situação gravíssima. E não se pode vir com essa desculpa que foi porque se tirou a CPMF. A CPMF passou 14 anos vigorando, sempre prorrogada, 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 de provisória virou praticamente definitiva e não melhorou em nada a questão da saúde. O que falta na saúde é vergonha na cara dos administradores do setor de saúde, começando pelo ministro da Saúde até o secretário municipal de saúde. Porque o que existe é que houve uma montagem. E aí eu quero destacar a FUNASA, como o próprio ministro Temporão, ministro da Saúde, disse que lá era um antro de ladruagem. E o que é que se fez? Apenas trocou-se o sofá, tirou a saúde indígena da FUNASA e continua a FUNASA lá servindo para isso. Então, você tem razão, a saúde está na UTI, em estado terminal, por falta de boa administração e, por, acima de tudo, por corrupção no setor.
Muito obrigado, senador Rosarildo. Realmente é o modelo da vergonha. A incapacidade de gerenciamento, desperdício do dinheiro, a ausência de planejamento, corrupção, tudo isso leva à saúde pública no Brasil a esta situação de caos absoluto.